Você está ouvindo um novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Tem tudo em ordem agora. Voltamos ao segundo bloco desse programa, que fala de, sobre e como quem pedala. No Dia Mundial da Bicicleta, dia 3 de junho, caiu num sábado e é muito recente, então a gente vai trazer aqui no programa. É o Dia Mundial da Bicicleta, que foi comemorado, instituído pelas Nações Unidas em 2018. Aqui em Curitiba, o dia estava lindo, ensolarado, e a gente somou os pedais, entre outros grupos que também estavam reivindicando a cidade e seus direitos através da bicicleta. Tem alguns dados aqui interessantes. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfico, a CET, as bicicletas são o modal preferido de 7% dos brasileiros. Tá tudo bem, dá para aumentar, né? Mas a gente acha que esse valor aí, se a gente tivesse mais infraestrutura, mais segurança e uma campanha de incentivo e estímulo e principalmente um apoio ali na relação dos impostos, a gente teria cerca de 30% de aumento desse número. A gente acredita que existe uma demanda reprimida de 30%. Mais 7% dos brasileiros, a gente está num país continental de quase 200 milhões de pessoas? Isso? Muito bem. O boletim técnico sobre o mercado de bicicletas elétricas indica o quanto a bicicleta elétrica tem sido a favorita também e tem 27% de crescimento no mercado. De acordo com o site Bicicletas Roubadas, ó, vamos lembrar, se a gente tem um aumento de bicicletas compradas e usadas na cidade, no país, a gente também tem a maior índice de roubos de bicicleta. E tem o site Bicicletas Roubadas, que indicou, por exemplo, que em São Paulo foram 1.681 furtos e 683 roubos, e a gente está só falando de São Paulo. Em segundo lugar, está o Rio de Janeiro com 640 furtos. São Paulo se destaca bastante. Eu vou incluir aqui que nesses índices o Paraná concorre daí não em relação ao índice, né, essa inscrição de bicicletas roubadas, porque a gente tem um problema realmente de identificar isso quando você faz um boletim de ocorrência indicando que a sua bicicleta foi roubada. A gente tem primeiro um desestímulo das pessoas fazerem esse boletim de ocorrência. Outra coisa é o quanto as pessoas também não sabem onde encontrar dados. E internamente a gente também não entende se esses dados a gente vai encontrar na Polícia Civil ou na Polícia Militar ou em qual órgão. Então tá aí, acho, uma questão sistemática para a gente resolver em relação aos dados da bicicleta no estado do Paraná. O que eu ia falar é que o Paraná está no ranking de maiores acidentes com ciclistas. É algo assim que não pode nos congelar, mas também pode ser um grande estímulo e motivador para a gente continuar a nosso trabalho do quanto é necessário para que ciclistas tenham sinalização, campanha, infraestrutura, informação e não só ciclistas, né? Todos os atores do trânsito. Pois bem, esse é um cenário Dia Mundial da Bicicleta. Aqui em Curitiba, como eu falei para vocês, estava um dia muito bonito e a gente se somou a um outro pedal que saiu também às 4 horas da tarde aqui da Praça de Bolso de Ciclista, na frente da Bicicletaria Cultural, ali entre a Rua São Francisco e a Presidente Faria, tem a Praça de Bolso de Ciclistas. E a gente se somou ao movimento dos ilustres professores da EMBAP, que estavam reivindicando já há bastante tempo, nesse pedal, procurando essa coesão e diálogo com a cidade, pedindo então a correção de 40% em seus salários. É algo que há 7 anos não é corrigido, o salário desses professores. Na verdade, esse é um caso de todos os servidores do estado do Paraná, mas eu não sei se felizmente ou infelizmente cada categoria está negociando separadamente com o estado, e aí nisso alguns aceitam plano de carreira, outros aceitam menor índice, né, de correção, e aí os professores estão vendo que as negociações não estão indo com muita fluidez, não estão sendo muito prósperas, e estão se manifestando na frente do Palácio do Governo, ali no Centro Cívico, em diversas formas, em oficinas, ajudando e colaborando ou convocando os artistas também a produzirem cartazes, né, com essa mensagem de protesto, de necessidade de revisão da condição dos professores da rede pública do Estado do Paraná. Eu vou falar para vocês, ó, os professores da universidade, principalmente dessa da Embap, aliás, da Unespar como um todo, a Universidade das Artes do Estado do Paraná, eles são parceiros dos alunos, sabe? Geralmente, professores universitários são parceiros de alunos. Eles orientam e evidenciam os trabalhos daqueles que serão, em breve, profissionais da sociedade. São pessoas que vão provocar impacto, que vão entregar trabalhos de preferência de qualidade entre nós. Então, esses professores, esses profissionais que são de altíssima qualidade, não deveriam estar nessa condição, sabe? Esses professores têm uma qualidade de escuta e também de provocar um impulso nos seus alunos de uma forma que eu não sei nem precificar. É claro que é algo que não tem preço. Eu fui aluna da Unespar. Então, quero dizer aqui que eu me somo à luta dos professores e que a gente consiga ter mais valorização desses profissionais, de todos os professores da rede pública, do Estado, do município, enfim, a categoria dos professores. E é isso sobre o Dia Mundial da Bike, né? Porque, inclusive, o Dia Mundial da Bike se confunde com o Dia do Ciclista, que se confunde com o Dia Nacional da Bicicleta, que tem o Dia Mundial Sem Carro. Então, a gente sempre vai trazer para cá várias questões que a gente pode aproveitar com essas datas. E, por enquanto, tragam aí como é que foi a experiência de vocês. Vocês celebraram dia 3 de junho, que foi um dia convidativo ao máximo, o dia inteiro, da manhã até a noite, para pedalar e depois terminar com uma fogueira, porque o friozinho aqui em Curitiba está pedindo também. No dia seguinte, aconteceu, dia 4 de junho, teve o Festival de Bicicleta do Pedala Paraná. Esse Pedala Paraná é um programa que quer promover o cicloturismo no estado do Paraná e está partindo por uma minoria de ciclistas que, em sua maioria, então, uma minoria de pessoas que estão pensando esse projeto, a maioria dessas pessoas usam a bicicleta de forma recreativa. Então, são pessoas que não estão dialogando muito com as reivindicações de políticas públicas e pedindo segurança viária para todos os ciclistas, daqueles que usam cotidianamente, daqueles que estão debatendo o trânsito e, claro, uma evolução da sociedade como um todo, e não só de setores, né? E daí acaba que a gente está questionando aqui se esse é um programa que está respeitando essa presença da bicicleta, seja onde for, ou se ela está segregando que ciclistas só pedalam por esporte ou por prazer, mas não por necessidade. É realmente muito complexo, até isso era uma coisa que eu queria falar na Feira Mundo Bike. É muito complexo você trazer, já o Alexandre achou que teve, ali atendeu bastante a diversidade de pessoas que usam bicicleta. Eu questiono se a gente consegue em algum lugar reunir todos os interesses, tudo aquilo que motiva qualquer ciclista a pedalar, sabe? Não sei se a gente tem um lugar que aglutine tão bem assim hoje em dia. E aí eu questiono se o Pedala Paraná consegue aglutinar, eu tenho aqui minhas dúvidas. Mas rolou então o Festival da Bicicleta do Pedala Paraná, aconteceu ali no ginásio do Tarumã, no bairro Tarumã, aqui em Curitiba. Vale muito destacar uma coisa bem legal que aconteceu, que foi reunir, nomear e elogiar os ciclistas que já foram heróis na nossa cidade, que foram aqueles atletas que corriam na cidade, competindo em vias públicas, fazendo com que o povo todo torcesse pela bicicleta e, claro, torcesse pelos ciclistas. Foram 69 ciclistas divididos em 6 grupos. Pensa bem, década de 50, 60, 70, 80, 90 e anos 2000. Diversas categorias de ciclistas foram homenageados. Um deles foi seu André Nunes da Silveira, de 87 anos, dono do recorde brasileiro da hora para ciclistas master acima de 60 anos. Em 2018, aos 82 anos, ele pedalou 33 quilômetros em uma hora no Rio de Janeiro. São feitos que nos inspiram e devem mesmo ser homenageados, elogiados e aplaudidos. Muito bem a todos os ciclistas, nossos heróis. Deve ter sido muito legal encontrar todos eles, sério mesmo. Quem foi o Fernando, e a gente tem aqui algum depoimento dele sobre isso? Não, a gente não tem ainda. Mas tudo bem, foi bem legal, e quem sabe numa próxima ele traz pra gente alguns dados. Olha só como é que foi essa agenda. Dia 5 de junho, dia do meio ambiente. Foi uma segunda-feira que engata aí a gente em alguns assuntos que é para a gente projetar o nosso futuro, né? Assuntos que ficam mexidos e misturados. Porque a gente fala do Dia do Meio Ambiente num programa sobre bicicleta, acho que é algo intimamente conectado. Acho que desde quando a gente abriu o programa em 2020, em setembro, no mês que temos a primavera, que temos o Dia Mundial sem carro. Então, todos os momentos, acho que desse programa, a gente contempla os assuntos acerca do meio ambiente e das urgências climáticas. Então, é claro que a gente sempre tratou do veículo que tem melhor aproveitamento energético, né? Do veículo menos poluidor, que tem menor perturbação ambiental, que contribui para a saúde do indivíduo e do coletivo. A bicicleta é esse veículo que o tempo inteiro puxa para nós a nossa atenção, para o nosso impacto, para a nossa pegada, a pegada de carbono, a pegada até multiplicadora, que é quando a gente é modelo, exemplo no nosso nicho. Então, a bicicleta está sempre aqui no nosso programa e dessa forma é que a gente sempre celebra o Dia do Meio Ambiente, sempre trazendo a bicicleta aqui no ar. Você sabia, mais uma questão, você sabia que a bicicleta é a que tem mais encargos do que muitos itens da nossa sociedade que não são lá com tanto impacto ou com tanta responsabilidade social? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: as joias, sabe quanto tem de imposto as joias? Joia, que não é um item democrático e não é um item capaz de gerar riquezas. Não é, as joias não são. As joias é de contenção e de, como é que é o nome que eles falam? Os materialistas históricos falam que é de guardar, de armazenar, né? De conter, mas não de gerar riqueza. As joias têm 0% de impostos. Pensa bem, ó, o barco, o jet ski, que não são usados como veículos importantes da nossa sociedade para o deslocamento, seja onde você estiver, são itens que têm 6% de impostos, pouco mais de 6% de imposto. Enquanto a bicicleta, meus caros, que é o que mais é usado pela nossa população. Grande Eduardo Teixeira, Dirati, muito bem, obrigada pela sua presença. Estou aqui contando essa lista de itens que, concorrendo com a bicicleta, como é que tem tanta isenção de impostos assim, e a bicicleta está aí. Já digo para vocês, você sabe qual é a porcentagem de impostos que incide sobre a bicicleta? Uma dica, tá? Uma dica. O Brasil vende uma das bicicletas mais caras do mundo em relação aos seus impostos aplicados no consumidor final. Então, já conto para vocês. E agora essa do nosso governo, que está liberando, que está dando isenção de impostos aos carros. E detalhe, os carros populares indicados nesse segmento vão até 200 mil. A gente não está falando de carros populares que chegam a 200 mil. Mas são esse segmento de carros de automóveis que estão tendo isenção de impostos, facilitando o uso, a compra, e eu vou dizer mais, não é nem uso e compra, é o financiamento e o endividamento da população por esses carros. Falta a gente se atualizar e muito no nosso discurso do que é que precisamos como política pública nacional para incentivar a bicicleta, mas não só isso, para a gente melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades. A bicicleta continua com cerca de 40% de impostos sobre o preço que incide para ela, que incide para nós consumidores na bicicleta. 40%, cerca de 40% de imposto. Então, é algo que a gente tem aí, uma demanda a ser feita a partir de políticas públicas e gerar uma conscientização de que realmente a bicicleta vai trazer economia para você, vai facilitar acho que a tua relação até com o meio, sabe? Vai trabalhar o equilíbrio do seu corpo, vai trabalhar assim, a organização da sua mente, vai te dar pretexto para você ter mais ânimo, vai te dar pretexto para você... Ah, que delícia, hein? Agora tô vendo aqui, tô seguindo o nosso calendário, dia 12 de junho. A bicicleta vai te dar pretexto para você encontrar quem você quiser. Dia dos namorados está chegando aí e você vai conseguir economizar, vai fazer tudo com muita elegância. Aí, hein? Bicicleta e dia dos namorados, tudo a ver. Ainda nesse programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse cenário de você estar elegante sobre uma bicicleta e a gente falar nossas histórias românticas que envolvem bicicleta. Quer ouvir? Quer ouvir as histórias românticas que a gente tem acerca de quem pedala? Quem incluiu a bicicleta no seu romance? A gente logo, logo vai ter aqui depoimento de várias pessoas trazendo essa relação de bicicleta e o seu romance. Muito bem, hoje é dia 7 de junho. Vocês sabem, deixa eu só me atualizar aqui, porque ao vivo, ó, com essa equipe aqui, ao vivo... A gente sabe que está acontecendo agora. Oi, meu querido. Aaron, né, me chamando, claro. Mas a gente sabe que está acontecendo agora a votação do marco temporal. O que a gente sabe até agora é que tivemos 2 votos contra, 1 a favor e 1 pediu revisão. Como eu vou separar os assuntos aqui. Uma é, o Aaron sempre quer participar do programa. Por que, que você não participa? Comenta aqui com a gente, compartilha, divulga, fala pra gente como é que tá o programa, o que, que você gostaria de falar, o que, que você gostaria de ouvir. Pode participar também. A gente está nas redes sociais, Instagram, do perfil da Bicicletaria Cultural, e no Facebook, Twitter e YouTube da Cultura 930. E a gente está aqui na Bicicletaria Cultural, como vocês podem ver a vida acontecendo a partir do balcão da bicicletaria. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao programa e à Bicicletaria Cultural. Agora eu vou retomar a essa atualidade aqui. Estamos, quem quiser acompanhar, deixa eu passar para vocês o link que eu tenho aqui do pessoal com quem eu faço estudos sobre a Amazônia. Tem sido revelador e se situar o quanto a Amazônia realmente nos impacta e o quanto a gente impacta a Amazônia. Eu estou falando da campanha Amazônia Passa Aqui, que a gente trabalhou com ela ano passado em Curitiba, em outras 6 capitais também do Brasil. Mas esse ano, gente, a gente está assim, focado em estudos e dialogando com muita gente, com muitos representantes indígenas e tem sido transformador. O site que dá para acompanhar é do APIB Oficial, tá? .org. Então, APIBOficial.org. Lá está passando agora, ao vivo, os relatores e quem está falando sobre o seu voto lá do STF acerca do marco temporal. Todos aqui sabem do que se trata o marco temporal? O marco temporal parte do seguinte entendimento. A partir da Constituição de 88, quem estava naquelas terras seria entendido como dono daquelas terras. A gente está falando dos povos originários, né? Dos povos originários que, inclusive, a Constituição não deu conta de tratar, porque em 88 eles já estavam nas suas terras e, inclusive, expulso de suas terras há muito tempo. Então, o marco temporal, não sei se eu fui clara aqui, vou ler direitinho para poder tentar esclarecer. O marco temporal se será aplicada para dar legalidade às comunidades originárias sobre as terras que eles ocupam. Deu para entender? O marco temporal parte da Constituição de 88, que indica que quem esteve naquele terreno a partir da Constituição de 88 pode ter posse sobre aquele território. Quem não, não tem como reivindicar novos territórios. E isso é ultraje, que a gente está falando de povos originários, aliás, mais de 300, acho que aldeias, né? Não, aldeias é demais. Mais de 300 tribos, deixa eu pegar os temas aqui certinho, para dizer que a gente está falando de uma população minorizada, exterminada, que sofre o tempo inteiro com pressões criminosas, invasivas, invasoras, violentas, que querem essas terras. E é muito delicado a gente falar sobre isso com tantas nuances, né? Mas o que é muito importante a gente saber é que os povos originários devem reivindicar esses espaços onde estão e também ter direito a reivindicar mais áreas para si, porque eles foram retirados de forma violenta de diversas regiões, são o tempo inteiro, até as terras onde eles ocupam não têm as condições necessárias por essas invasões, por essas pelo garimpo, pela grilagem, pelos criadores de gado, né, em áreas irregulares, e a gente está falando muito da Amazônia, mas é todo o Brasil que está envolvido nessas questões. Inclusive, o marco temporal começou com um debate, uma discussão de terrenos, de territórios aqui no Rio Grande do Sul, não, em Santa Catarina. É mais ou menos isso que eu quero dizer, o quanto é importante a gente estar ligado na votação do marco temporal. Fernando Rosenbaum, quer participar aqui fazendo algum comentário sobre esse calendário que a gente trouxe, que envolveu o Dia Mundial da Bicicleta? Dia da Bicicleta. Aí teve no dia 4 o Festival do Pedala Paraná. E no dia 5, o Dia do Meio Ambiente. Deixa eu incluir isso
aqui. No dia 4 também teve a comemoração dos 70 anos da Federação de Ciclismo, né? Também isso foi a data escolhida para fazer o evento no Pedala Paraná. Foi no Carumã. E você falou sobre o evento no Pedala Paraná?
Como é que foi ver... Aliás, você conseguiu encontrar os heróis que estavam sendo homenageados?
Eu encontrei alguns heróis, sim. Encontrei o seu Portela, que até a gente estreou um filme juntos, que é o Veículo Fantástico, que está no Vimeo. É um vídeo que aparece junto com o seu Portela. Também encontrei seu Nunes, do Ciclo Jaime, e ele também já foi campeão de ciclismo.
Ah, dele a gente comentou aqui. Ele tem 87 anos, é isso?
É, ele estava lá presente.
Ele foi um dos... e ele tem o recorde de ter pedalado em 1 hora 33 quilômetros no Rio de Janeiro.
Com 87 anos.
82, ele tem atualmente 87.
Ah, sim. E assim como o Portela, o seu Nunes também, eles fazem parte das grandes famílias, né, de ciclistas, né, como a família Romeu também. São famílias, né, o ciclismo ele se desenvolveu entre famílias. E o seu Jaime, né, seu Nunes, ele mantém agora a loja Ciclo Jaime também, o filho dele, né, o Jaime filho, e teve a família que pedalou. O seu Portela também estava presente lá, né? Seu Portela também, além de corredor, ele também mantém uma loja, uma distribuidora. E o seu Romeu, o Adir Romeu, que foi um das cabeças, né, por trás do primeiro festival Pedala Paraná. O Adir Romeu é filho do João Romeu. Ele foi um grande corredor de ciclismo, junto com seu irmão Renato Romeu. E o filho do Adir Romeu é o Davi Romeu, que ele também mantém a tradição da família. O Adir estava me dizendo que na família Romeu são 7, ao todo 7 pessoas que se envolveram com o ciclismo, entre esportistas e árbitros também. É uma curiosidade que eu vi nesse festival Pedala Paraná. É uma necessidade de a gente depois ela fala, na época, ela mostrou uma necessidade que a gente conseguir resgatar essa história.
É importante, eu acho que como mãe, assim, né, quando a gente escuta um nenê chorando, assim, e tem coisas que a gente não pode fazer, a gente é muito impotente, assim, quando olha o outro bebê e tal. Então, saibam que esse menino está sendo muito acolhido, que o choro dele a gente compreende, não tem hora para essas coisas acontecerem, né? Então, é sempre bom a gente saber dialogar, assim. Espero contar com a paciência e compreensão de vocês. E a gente ainda tem muita coisa para contar. Quero trazer os depoimentos das pessoas que estão contando a sua relação com a bicicleta.
Então, os dois aqui. De repente você continua com o programa e eu pego ele.
Pode ser. Você quer falar mais alguma coisa desse dia que você foi lá?
É, eu ia falar que junto com o professor Riva. Junto com o professor Riva, o Adir e a Cíntia, os três que organizaram esse festival. Eles fazem parte de um movimento chamado Memória do Esporte também. Que ali deve, eu só vi o banner, não falei com ninguém da Memória do Esporte, mas acredito que eles devem guardar todo esse patrimônio histórico do esporte paranaense. A história de criar um pequeno museu, né, sobre o cicloativismo e sobre o ciclismo. É uma história nossa que a gente pensa.
Mamãe.
Digital, né, talvez. Mas é importante saber as raízes, né, pra gente saber os galhos pra onde é. Tem um pecorol e você continua curando.
Tá bom? Você fica ali com o papai?
A gente pode pegar um papá.
Tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte: a gente vai agora pro intervalo e eu vou trazer pra vocês no próximo bloco. Histórias de romances que envolvem bicicleta. Acho que vai ser bem gostoso. Fica aí para esse terceiro e último bloco. Acho que vai valer a pena, tá bom? Até a próxima.
Você está ouvindo um novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.